Boa noite, bom dia, boa tarde. Este é o programa Evangelho no Lar. Essa é a Rádio Brasil Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Evangelho no Lar. Recebam meu caloroso abraço. Nesse instante, nesse momento, onde quer que você se encontre, estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho no Lar. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo, minha amiga. Receba o nosso caloroso, sincero e terno abraço. O programa Evangelho no Lar é um dos programas da Rádio Brasil Espírita, um propósito de levar até você reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde quer que você se encontre nesse instante, pare um pouco e vamos juntos compartilhar o pensamento do Evangelho à luz da doutrina espírita. O meu convite é para que você se acalme nesse momento, que pare ou que prossiga o que está fazendo de modo mais devagar. Não se preocupe tanto com as agruras da vida. Tire alguns instantes para refletirmos. Esse programa chega até você com uma proposta muito simples. Vamos refletir sobre as palavras do Mestre Jesus, seus convites para refletirmos sobre o sentido e o significado da vida. E chega até você a luz da doutrina espírita. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, sinta-se abraçado neste instante. Eu chego até você com a proposta de paz, uma proposta espírita para olharmos para as palavras do Mestre Jesus e refletirmos. Refletirmos juntos, pensarmos em torno dessa mensagem profunda e renovadora que ele nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, meu amigo, minha amiga, fique em paz, esteja em calma. Eu sou Josael Bruno, um dos voluntários da Rádio Brasil Espírita. Receba o meu caloroso abraço e vamos, a partir de agora, refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouça a música, acalme-se e vamos pensar juntos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das 5 obras que marcam a doutrina espírita, são os seus pilares básicos. E nessa obra, o senhor Allan Kardec, ele traz as palavras de Jesus e nos convida a enxergá-la com um olhar a partir dos princípios da doutrina. A imortalidade, de que somos todos possuidores, a reencarnação, a comunicabilidade entre os dois planos, o plano espiritual, o plano material, a nossa natureza evolutiva, o homem enquanto senhor do seu destino, filho e oriundo da causa de todas as coisas, que nós aprendemos a chamar de Deus. Sim, a doutrina vem nos convidar a uma perspectiva evolutiva. Somos seres em evolução. E somos guiados por uma ética superior, porque avançamos para nos tornarmos seres amoráveis, afetuosos. Migramos do instinto para a razão, da razão para o sentimento e do sentimento até o amor ao destino, ao amor fati, aquele amor que vai nos unir a todos numa única e grande família, como membros, todos interligados, interconectados, interdependentes, responsáveis por nossas ações e atitudes, seja no território individual das nossas vidas, seja no território coletivo de nossas sociedades. O Espiritismo é, pois, esse convite permanente a percebermos a vida bem mais além, bem mais longe das questões materiais, bem mais profundamente, bem mais interconectados uns com os outros. E traz para nós o convite a vivermos como viveu aquele jovem judeu, Jesus, nascido em Nazaré. Ele que nos traz, sobretudo nesses tempos atuais, o desafio permanente para amarmos e perdoarmos, amarmos e superarmos as diferenças, amarmos e nos realizarmos pelo meio do desafio de convivermos, de superarmos e convivermos na diversidade. E o Espiritismo, nesse momento, nos faz esse convite. Então, esse é um programa espírita que chega até você com essa proposta. A proposta de juntos, todos nós, refletirmos no Evangelho segundo o Espiritismo. Prosseguimos assim em mais uma edição do programa Evangelho no Lar. Muito bem, como fazemos toda semana, vamos ler uma página preparatória da obra Amor no Dia a Dia. Sempre lembrando que aqui a gente não tem aquele compromisso nesse momento de preparação de seguir rigorosamente, né? A gente lê um assunto que nos interessa, mas pode ler na semana seguinte o assunto idêntico, né, parecido, já que a intenção é apenas uma preparação. Então, é bem comum que você possa ter escutado a mesma mensagem algumas vezes. Às vezes abrimos aleatoriamente, às vezes seguimos uma sequência. Sempre são mensagens que estão relacionadas com o nosso assunto do Evangelho. Hoje, por exemplo, nós temos a mensagem Amor e Caridade. Temos sim a certeza de que já lemos essa mensagem antes, mas vamos ler mais uma vez. Amor e Caridade. Seu amor deve se estender a todos aqueles com quem você estabelecer qualquer tipo de contato. Amplie seus sentimentos para todo e qualquer ser humano que entre em seu caminho, desejando-lhe bem-estar, paz e felicidade. Seu amor deve ultrapassar as barreiras dos laços consanguíneos e das relações amorosas para alcançar todos os filhos de Deus. Sua caridade ao próximo deve ser envolvida pelo amor que parte de seu coração, mesmo que não seja percebido pelo outro. A caridade que você faz é um bem para o outro e um trampolim para a construção do amor em seu coração. Faça sempre o bem indistintamente, pois assim você confirma que a caridade mora em seu coração, não sendo tão somente uma atitude esporádica dirigida a alguém. Quando lhe for solicitada ajuda, atenda sempre o que o seu coração mandar e o que a sua razão estabelecer como condições que possam promover o melhor para o outro. A caridade é a atitude responsável em favor do bem geral, favorecendo quem beneficia e quem é beneficiado. Quando o amor acontecer em seu coração, a caridade será companheira de prontidão para que o bem prevaleça e o serviço da harmonia, ou melhor, a serviço da harmonia de todos. É interessante, né? Quando o amor acontecer em seu coração, a caridade será companheira de prontidão para que o bem prevaleça a serviço da harmonia de todos. Sempre deseje o bem das pessoas, onde quer que você esteja, em qualquer ocasião e em qualquer circunstância, pois a vida lhe favorecerá, tornando-o agente da felicidade geral. A vida utilizará à sua disposição em auxiliar o próximo para promover a paz, para promover a harmonia e o estabelecimento do reino do amor na terra. Seja sempre solidário para que sua vida seja preenchida de afetos acolhedores. Seu permanente desejo pelo bem do outro proporciona-lhe uma psicosfera favorável a que a vida lhe traga oportunas experiências geradora de bênçãos e de amor. Quando você dá o melhor de si em favor das pessoas, recebe da vida o dom de naturalmente promover o bem-estar coletivo. Ao dar o melhor de si, você atrai as pessoas pela simpatia e felicidade que irradia à sua volta. Doe o melhor que você, ou melhor, doe o melhor de você, para que tudo conspire a favor do bem, influenciando positivamente tudo à sua volta. Dá o melhor de si, sem que o outro perceba, é como a caridade anônima, que beneficia sempre, pois promove a evolução em sintonia com os objetivos divinos. Promova silenciosamente a caridade, para que o amor aconteça naturalmente, sem a exaltação do ego. Essa foi a mensagem Amor e Caridade do livro Amor no Dia a Dia, do autor Adenauer Novais. Eu tenho dito que essa é uma obra particularmente importante para as nossas reflexões, porque ela nos faz um convite permanente a enxergar o amor em várias circunstâncias, sobre vários matizes, sobre vários temas. A caridade, por exemplo. Normalmente a gente pensa a caridade como aquela atitude de dar coisas. E é, não deixa de ser. Aquela atitude de distribuir farnéis, de atender à sede, de atender à fome, de atender à necessidade material. É muito comum. E nós estamos vivendo agora o período da Semana Santa. Não é de estranhar que a gente encontre nos semáforos, que a gente encontre nas saídas dos supermercados. Aqui na minha cidade isso é bastante comum, que a gente encontre ao longo dos pontos de estacionamento, ou mesmo em torno de grandes restaurantes, restaurantes normalmente cheios de pessoas, a gente encontre aqueles mais necessitados, entre os quais a gente sabe que tem aqueles que fazem da mendicância uma forma de sobrevivência, uma triste realidade com a qual a gente convive. Aqueles que são muitas vezes chamados pelas mídias sociais como os mendigos profissionais, né? Estranho a gente pensar na medicância quanto profissão, mas não é estranho a gente conviver com isso, né? Estranho é existi-los, né? Estranho é existir pessoas dispostas a atitudes como essa, mas enfim, uma fatia da população meio que se estabeleceu dessa forma, sobrevive desse jeito, pessoas que pedem, e há uma outra quantidade de pessoas que dão, né? Também, talvez, eu posso imaginar, para aliviarem as suas consciências. E aquelas que estendem a mão e, ao receberem, o que que elas fazem? Elas sobrevivem disso, né? Elas vivem dessa condição, vivem dessa situação. Pois bem, é muito comum que a gente encontre pessoas que se aproximam dos automóveis e o que elas fazem? Elas pedem, elas estendem as mãos, né? E é constrangedor, sim, mas é uma questão social. E a gente imagina que o quê? A caridade está restrita a isso. O que é a caridade? É dar essas esmolas, é distribuir esses farméis aos que deles necessitam. Eu costumo dizer que essa é a parte mais fácil da caridade. Não deixa de ser caridade, mas está ali também com a intenção de provocar uma certa piedade, uma comiseração pública, né? E as pessoas fazem isso, elas doam. Elas doam para atenderem aquela necessidade. Mas aqui para nós, o convite que ele faz é: coloque amor e caridade em tudo que você fizer, para que você se torne assim, a expressão dessa caridade, a expressão desse amor, se torne você mesmo, né? A referência da caridade. E torne você aquele no qual a caridade encontre o caminho e ela se manifeste de forma plena. Ela aconteça e ela signifique para você também a sua realização pessoal. Muito bem, meus amigos, essa foi então a nossa mensagem preparatória. E agora vamos à mensagem do Evangelho. É bom a gente lembrar que a gente está no capítulo Sede Perfeitos, é aquele capítulo onde Kardec se dedicou a discutir, a esclarecer, a pensarmos juntos em torno do bem, em torno dos caracteres da perfeição, em torno da fala de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele explica isso e nós chegamos no item relativo a o homem de bem, aquela senha cuidadosa que Kardec escreveu de modo até racional, para deixar claro para nós que é possível você estabelecer um código de ética, um código de comportamento. E ele aqui diz o que é um homem de bem, né? Ele vem e escreve cuidadosamente. E nós estamos naquele parágrafo em qual Kardec vem reforçar, né, a interpretação do que seria os caracteres da perfeição, né? Então vamos continuar. O que é o homem de bem para Kardec? O que é a expressão, portanto, da perfeição possível para o homem? Observe que nós estamos falando de 1863, tá? Então, o que será que de lá para cá mudou? Será que caberia uma atualização? Vamos ver aqui, né? Então, a gente já leu uma página. Vamos terminar então o restante do artigo, né? O que é que Kardec continua dizendo? Em um determinado ponto do artigo, ele diz assim: o homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros do que pensar em si mesmo. É interessante, né, essa perspectiva. Veja que a gente estava falando agora há pouco sobre a caridade. E ele continua: já o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem, portanto, não é egoísta, já que seu primeiro impulso é pensar nos outros e não pensar em si mesmo. Observe o contraponto que ele está fazendo aqui. Mas prossigamos. O homem de bem é bom, o homem de bem é humano, é benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Vou repetir a frase. O homem de bem é bom, humano, benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois em todos os homens vê seus irmãos. Acho que a gente poderia acrescentar numa contextualização nem de crenças, nem de etnia, nem de cor, nem de que de gênero, que é uma coisa que hoje a gente está vivendo, ou de, vamos mais longe, de qualquer origem identitária, vamos mais longe ainda. Ele não faz distinção se é judeu, se é muçulmano, né, portanto, de crença. Ele também não faz nenhuma distinção se é homem, se é mulher, se é gay, se é LGBTQI, se é pan. Percebe? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. E ele continua. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. É bom lembrar que essa palavrinha anátema não faz caso de fé, né? Não discute. Lançar anátema é dizer, ah, mas você é assim porque você é evangélico, ah, você é assim porque você é candomblecista, você é assim, você não devia ser desse jeito porque você não pertence à minha convicção. Observe, né? O homem de bem respeita todas as convicções e não faz briga, não faz pendenga, não lança anátema, não discute, não se coloca acima. Essa semana que passou, eu tive a oportunidade de falar numa casa espírita, aliás, que gosto muito, os amigos do GTEB, né? E ao final alguém me perguntou, o que você quis dizer quando você disse, não existe essa coisa de Deus acima de todas as coisas. Eu disse, olha, a ideia de ter Deus acima de todas as coisas é algo que a gente deve abandonar, não porque a gente vai colocar Deus abaixo ou acima de alguma coisa. Deus não se coloca acima e nós não devemos colocá-lo, a nossa crença, acima. Não, mas Deus é muito importante, portanto temos que colocá-lo acima. Ele quis dizer de alguma forma. Na verdade ele não disse isso, mas nos deixou a perceber que ele estaria pensando dessa forma. Ou seja, você estaria menosprezando Deus. Eu disse, antes que você pense que eu estou querendo colocar Deus abaixo, veja, esse é um cacuete medieval das religiões, de querer colocar Deus em pedestais como se isso fosse uma prática de adoração. Você acha mesmo que Deus, Criador de tudo que existe, nosso Criador, ele quer que você o coloque acima? Pense um pouco. Ou ele quer que você eleve-se e se coloque ao lado dele como seu agente? Porque se você o coloca acima, você se coloca abaixo dele, como se você fosse um reles desprezível ser. Claro que nós sabemos da nossa distância em relação a Deus. Claro que nós sabemos que perto dele somos muito pouco. Mas o Criador nos fez sua imagem, sua expressão. Então, ao contrário de nos pensarmos pequenos, poucos, desprezíveis, que esse foi, eu digo, repito, é um cacoete das religiões, para que o homem se humilhe perante a ideia que ele faz de Deus, cuidado, que isso é muito cuidadoso, tá? Para a gente não entrar num descaminho perigoso e as pessoas pensarem que a gente está desrespeitando Deus. Não, Deus não precisa que você o coloque acima. Deus precisa que você o ame, que você o sinta, que você o tente com ele uma intimidade. Se você o coloca tão distante de você, elevando altares e o colocando bem de longe, você terá muita dificuldade dele se aproximar, de ter com ele intimidade. Já que é até complicado para a gente compreendê-lo. Complicado não, é quase impossível compreendê-lo. Então, quando eu falo não colocar Deus acima, primeiro, não tem nenhum sentido ideológico, muito menos nenhum sentido político, porque isso acabou virando bandeira política, né? Inclusive bandeira política da extrema direita, que se apropriou dessa crença humana na divindade, para manipular mentes e corações sem nenhuma aqui, sem nenhuma intenção de provocar debates políticos, já que esse não é um programa político, tá? Mas sim, nesse aspecto, os que utilizaram Deus para os seus interesses políticos, eles realmente assim o fizeram. Fizeram de propósito. E o fazem até hoje. Então, não, Deus não é algo para que você coloque distante dele. Quando você coloca Deus acima de todas as coisas, ele deve ser o mais importante para você. Se você está falando no sentido de dar a ele a importância em seu coração, faz sentido, mas ele também não está acima do amor que você deve ter pelo outro. Porque se você vai conseguir enxergar Deus na expressão daquele que necessita. É claro que há momentos de hoje, eu escutava um dos palestrantes espíritas, a quem gosto muito, dizendo que a gente tem momentos de numen, momentos numinosos. Cuidado para não entender como luminosos. Não, é momentos de numinação. Momentos em que você tem, tem um contato íntimo com a divindade. E geralmente é momentos de estesia. E nesses momentos é um instante em que você consegue uma comunicação direta com o Criador. E nesse momento, ele e você conseguem uma sintonia. Isso é muito difícil fazer se você se verga sobre ele, não na humildade, mas na humilhação, na desconexão, né? Não se achar capaz de. E é justamente isso que o Cristo vem nos dizer, lidar com Deus com uma certa intimidade. Então voltemos aqui. Respeitem todos, não lança anátema, né? Não faz restrição para a maneira como pensam. E aí que está a essência do respeito, né? Ele prossegue. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, e não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falha ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só benefício se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra àquele que se achasse em pecado. Nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no fim do dia e no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Vou repetir a frase. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito e que terá de prestar contas. E o que o mais prejudicar o emprego que lhe pode dar é de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam aqui enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acham de todas as demais. Aqui tem algumas notas. A primeira nota se refere à questão do subordinado. Ele manda ver no capítulo 17, capítulo 17, portanto, o item 9, é esse mesmo capítulo que nós estamos, que fala do dever. E ele manda também dar uma olhada na nota do tradutor, tem uma nota explicativa na página 371, que oportunamente a gente vai ver, né? Muito bem, senhores, nós estamos aqui, portanto, na senha de valores, na senha de, digamos, de ética, que caracteriza a perfeição relativa que o homem pode se, digamos assim, ele pode se determinar, né? Que é o homem de bem. A gente costuma sempre dizer que essa é uma mensagem tão clara que é escusado falar sobre explicações, porque as assertivas, né, as frases são assertivas, as frases são, elas não carecem de explicação. Cabe aqui acolá alguma, digamos assim, atualização, né? Mas ele fala aqui de não ter vaidade, de olhar para si antes de olhar para o outro, não alimentar ódio, ter indulgência, não se comprazer em apontar os defeitos alheios, que é uma falha de caráter muito grande, as pessoas quererem se projetar apontando os defeitos alheios. Na verdade, tem um fenômeno por trás, que é o fenômeno da projeção, né? Fenômeno psicológico. Geralmente, quem aponta o defeito do outro está mais falando de si próprio do que falando do outro, né? E só consegue enxergar aquilo que traz consigo. Há duas questões importantes aqui, que é o uso dos bens materiais, né? O homem encarnado sabe que ele não é, de fato, dono das questões materiais. Ele é só dono daquilo que ele leva e traz no processo reencarnatório. Portanto, o que ele traz são habilidades, conhecimentos, ele traz atitudes, ele traz hábitos, ele traz tendências, ele traz predisposições, ele traz a condição mental que ele galgou por repetições em muitas e muitas encarnações. Ele traz também o território do sentimento, ele traz o território da emoção, ele traz o território do afeto, mas ele traz cultura, sim, ele traz conhecimento, ele traz até habilidades psicomotrizes que se manifestam, por exemplo, em habilidades de música, de canto, habilidades de dança, habilidades de muitas vezes futebolísticas e em outros esportes mais. Que representa a compleição especial do seu perispírito, que ele, por fazer muito em outras encarnações, já traz como um automatismo, né? É uma aprendizagem que ele já fez, portanto, está incorporado à sua condição espiritual e ele leva e traz para onde for. E estando aqui, quanto mais se aplica, quanto mais se dedica, quanto mais repete com intensidade, treina e utiliza mais, mais se desenvolve. Não tenha dúvida. É o que explica os gênios e também aqueles que têm certas aptidões e que se desenvolve com muita facilidade. Representa a aprendizagem anterior, né? Mas aqui o que a gente percebe é o seguinte: a questão financeira, o dinheiro, a posse, ele coloca muito bem. Não abuse dos bens materiais, que foi o tema do capítulo 16º que vimos semanas atrás, né? Sim, o homem é depositário, ele não é dono. Então, a pior coisa que ele pode fazer é utilizar no emprego exclusivo da satisfação das suas paixões. Outra questão que ele traz é Na sociedade, a gente é colocado em posições de mando. Sim, você pode nascer ou galgar certas posições sociais que lhe levem à condição de comando. E nessa situação, sim, você será convidado a comandar pessoas, a mandar em pessoas, a dizer o que deve e o que não deve, estabelecer limites, estabelecer ordens. E aí sim, você pode tratar com bondade, com benevolência, ou com arrogância e com despotismo. E aí ele diz: o homem de bem vai tratar com bondade, com benevolência, não vai esmagar, não vai impor sua moral, não vai tornar penosa a condição daquele que é subalterno. E ele coloca na situação oposta, que é o subordinado. O que é subordinado, que ocupa uma situação abaixo, porque sim, você pode ser colocado, e é o mais comum, já que não são tantos líderes assim, e a liderança ela se alterna, estando na condição de subordinado, você pode cumprir conscienciosamente os seus deveres, o que nem sempre acontece. Muita gente não faz o que deve, não cumpre bem os seus deveres morais, os seus deveres até, digamos assim, os seus deveres sociais. Sonega, atrasa, recebe, mas não entrega, não cumpre. Não cumpre, simplesmente não cumpre. A gente vê isso, inclusive, até em atividades escolares. Eu estou na condição de estudante agora e colegas que simplesmente não cumprem a sua parte em trabalhos, em equipes, e depois disse: não, você devia botar o meu nome no trabalho sem ter feito coisa alguma, E depois vem, às vezes, com desculpas muitas esfarrapadas. Aí eu achei que não precisava fazer nada. Você também não me cobrou, Você devia ter me cobrado. Quer dizer, inverte o ônus, Ele deveria ter entregue. E aí ele investe: não, eu não me entreguei porque você não me cobrou. Se você não me cobrou, é porque não precisava. Se não precisava, eu não tinha que fazer. Então, você deve colocar meu nome mesmo sem eu ter que fazer. Quer dizer, é uma falha de caráter, Entender que só faz se for cobrado, portanto, é diferente. Esse o homem de bem não age assim. Ele cumpre o seu dever e ele se empenha em cumprir, O que não cumpre está sonegando, Compreender isso é um dos passos do processo de crescimento. Não é necessário que ninguém lhe cobre que você cumpra o que deve ser cumprido. Você tem que ter uma noção de dever. E é isso que ele manda para o item 9, que é a noção de dever, Poucas pessoas desenvolveram claramente a noção de dever, Ela espera que você cobre. Ela só respeita a lei porque a lei lhe cobra. Curioso isso, Um dos sinais do avanço evolutivo é: não é necessário que ninguém me diga a lei, eu sei qual é a lei e eu a cumpro. Fazê-lo isso conscienciosamente. Finalmente, respeitar os direitos de todos, os direitos que a natureza nos dão. Que direitos são estes? Ora, nós vivemos numa sociedade complexa. Não é difícil a gente entender os direitos. Crianças têm direitos, idosos têm direitos, grávidas têm direitos. Autistas têm direitos, humanos comuns normais têm direitos, e não são privilégios. Compreender os direitos que cada um tem e dar a cada um de acordo com a sua medida é a compreensão que marca o processo evolutivo. É muito interessante essa senha de valores de homem de bem, e ela deve ser um desiderato, deve ser alguma coisa que a gente procure introjetar, ou seja, tornar automático no nosso dia a dia. Ao espírita, ao cristão verdadeiro, cabe a busca de se tornar um homem de bem. E que bom que o Espiritismo nos traz essa luz à nossa compreensão. Agradeço a todos de ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado pela paciência. Recebo o meu abraço caloroso. Ergo a Deus agora meus pensamentos em prece para que você, onde quer que você se encontre, se sinta abraçado e amparado pela espiritualidade maior. Sim, aquilo que você chama de anjos, guardiões, os espíritos amigos, os espíritos de sua família, os superiores, os que te amam, que eles se aproximem de você mansamente e abracem seu coração. Sinta-se abraçado. Imagine a figura excelsa do Mestre Jesus. Imagine o sol entre as nuvens. Identifique o Criador nas coisas da natureza, no sol, na lua, no mar, na natureza, em festa, nas cascatas. Sinta-se conectado com esse Criador, com essa força maravilhosa. Receba o abraço daqueles que aqui se encontram dedicados ao bem. Sinta-se em paz. Pense no bem e atue no bem. Execute a caridade com o coração e com a mente. Espalhe as palavras de amor por toda a parte. Distribua o bem. Torne-se uma fonte do bem e você se tornará, acima de tudo, um dos representantes de Deus onde quer que você se encontre. Que ele vibre no seu coração na forma da bondade, da caridade verdadeira. Que Deus te abençoe, que você leve a cura pela palavra, pela sua presença, pelas suas mãos, a todos com quem você contracenar. Seja você a fonte do bem. Transforme os ambientes pelo desejo do bem. Que Deus te abençoe, te proteja e permaneça em seu coração hoje e sempre.